agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30, 30 segundos.
Hoje é terça-feira, 7 de dezembro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a
oferecimento supermercados serve bem, aqui você tem mais valor.
O sol vai predominar nesta terça-feira, nebulosidade aumenta no período com possibilidade de pancadas de chuva isolada à tarde e à noite, a temperatura está em elevação, agora 23 graus.
Supermercado serve bem, super ofertas pra você sempre tem, ação que hoje frute padaria, de qualidade tem.
Supermercado serve bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado serve bem.
Destaques desta edição.
O estado de São Paulo registrou pela primeira vez menos de 1.000 internados em UTI para tratamento da Covid.
Ministra Rosa Weber libera orçamento secreto após novas regras do Congresso.
Juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS terão reajuste.
Após Bolsonaro afirmar que preço dos combustíveis deve cair, a Petrobras diz que não antecipa decisões sobre reajustes.
Prefeitos deixam de investir 15 bilhões de reais na educação.
Poupança registra em novembro a maior retirada líquida de recursos desde janeiro.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, dois prédios desabaram na madrugada. Um bebê e um homem morreram.
Brasileirão, com garotos da base, o Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense. Com resultado, o Furacão garantiu permanência na Série A.
O Santos venceu o Flamengo e eliminou o risco de rebaixamento.
O São Paulo derrotou o Juventude e também se livrou.
Na última rodada, quinta-feira, Grêmio, Bahia, Juventude e Cuiabá vão lutar por duas vagas.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial. Nós temos duas ocorrências em destaque. Uma ocorrência de furto de veículo. O veículo estava estacionado na Rua Brasil, em frente ao número 366, no Jardim Santana. Essa ocorrência não é furto de veículo, é furto de um medidor de energia elétrica. Isso foi no dia 4, no período da noite. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. Esse furto, portanto, foi naquele local. Quando o proprietário chegou, ele foi avisado por vizinhos de que na residência haviam indivíduos na casa. Ele foi até o local e observou que haviam levado o medidor de energia elétrica. Agora sim, o furto de veículo foi na Rua Antônio Prado, ao lado do Estádio Municipal Dr. Edmar Morgado, ontem pela manhã. O veículo furtado, um Fiat Uno Mille EP 1996, vermelho de Monte Alto, placa BKF 5100.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento, Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
O ano está acabando, mas ainda dá tempo para começar a tirar a sua carteira de motorista. Não perca tempo. Vá hoje mesmo ao Exato Autoescola e garanta os últimos dias de preço promocional e condições especiais de pagamento. O Grupo Exato deseja que nesse Natal a esperança de um mundo melhor alcance todos os corações e os preencha de paz, saúde, amor e fé. Feliz Natal a todos. Exato, sempre mais pra você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. A cidade registrou ontem 3 novas notificações. Pacientes aguardam resultados de exame e isolamento domiciliar. Por fim, temos um novo curado da Covid. Uma mulher de 38 anos.
Após ser cobrado a se manifestar sobre o passaporte da vacina, o governo federal cancelou a reunião que faria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O encontro marcado para ocorrer às 17 horas e 30 minutos de ontem no Palácio do Planalto discutiria justamente esse assunto. Além da exigência do passaporte, que a Anvisa já recomendou outras vezes, a agência quer que o governo federal estenda o fechamento das fronteiras aéreas a Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia.
E continua o calendário de vacinação aqui em Monte Alto. Hoje a vacinação acontece no anfiteatro municipal das 8 às 19 horas. É a terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, 4 meses da segunda dose. A dose adicional da Janssen, para quem completou 2 meses da primeira dose. A primeira dose também da Pfizer, para pessoas com 12 anos ou mais. E repescagem da Pfizer, a segunda dose, 18 anos ou mais, 21 dias após a primeira dose, e de 12 a 17 anos, 56 dias após a primeira dose. A vacinação acontece no anfiteatro hoje, das 8 às 19 horas.
O estado de São Paulo atingiu pela primeira vez na pandemia de Covid-19 uma marca inferior a 1.000 pacientes internados em leitos de terapia intensiva para tratamento de Covid-19, segundo dados divulgados pelo governo paulista. Os registros que tiveram pico durante a segunda onda da pandemia no primeiro semestre deste ano vem em queda nos últimos meses, no que é visto como um efeito da cobertura oferecida pela vacinação. No sábado, havia 982 pacientes em leitos de UTI e 1.168 em enfermaria destinados à doença.
E faleceu em Monte Alto o senhor Wilson Gomes da Rocha, com 68 anos de idade. Deixa a esposa, filhos, noras, genro e netos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do Sr. Wilson Gomes da Rocha, com 68 anos de idade, que descanse em paz.
Quase 70 enfermeiros e médicos da unidade de tratamento intensivo de um hospital da Espanha contraíram Covid-19 depois de comparecerem a uma festa natalina, isso de acordo com autoridades de saúde. 68 médicos do Hospital Universidade Regional de Málaga foram diagnosticados com o coronavírus. Autoridades de saúde disseram que estão investigando a fonte da infecção, mas acrescentaram que todos os 68 estiveram em uma festa de Natal no dia 1º de dezembro, a qual 173 pessoas estiveram presentes.
Falando em festa, ontem foi uma festa com a chegada do Papai Noel, mas a chuva veio junto. Aí foi aquela correria, né? E vento forte também, derrubando placas.
Árvores,
e várias na estrada que sobe para o Campestre, caiu uma árvore durante a noite.
Muitos galhos,
impedindo,
né,
ali o trânsito, galhos, lixos para todos os lados. E centenas de pessoas, você pode ver aí pelo Facebook, na Praça Central de Monte Alto, para ver aí a chegada do Papai Noel. Ontem o comércio começou a abrir e vai até as 22 horas agora, até no nosso Natal também. Foi uma festa promovida pela Associação Comercial, junto com a Prefeitura, e uma multidão na praça ontem. Infelizmente, a chuva acabou atrapalhando no final e foi um corre-corre danado.
O secretário de governo de Nova Odessa, interior de São Paulo, Marco Antônio Barion, mais conhecido como Marco Russo, foi assassinado a tiros na manhã de ontem, quando deixava sua casa para trabalhar. ex-presidente do PT de Americana, Barion foi atingido por pelo menos 12 disparos, o que, segundo a Polícia Civil, caracteriza execução. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. Barion foi morto próximo ao condomínio onde residia, no bairro Marajoara. Testemunhas ouvidas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência contaram que o carro foi interceptado por um automóvel de cor branca onde estavam um ou mais atiradores. Depois da sucessão de disparos, os suspeitos fugiram. A prefeitura emitiu nota lamentando profundamente o assassinato do gestor.
E hoje é dia das Três Marias. Hoje as Três Marias estão completando 80 anos.
Parabéns.
Como vocês podem acompanhar pela foto aí no nosso Facebook, as Três Maria, a Maria Aparecida, Maria Conceição e Maria Piedade. As Três Marias, completando hoje as Trigêmeas de Monte Alto, completando 80 anos. Parabéns e saúde para vocês.
A Petrobras afirmou ontem que não antecipa decisões de reajuste de combustíveis e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo executivo de mercados e preços que ainda não tenha sido anunciado ao mercado. O comunicado foi divulgado após o presidente Bolsonaro afirmar que a Petrobras começará nesta semana a anunciar pequenas reduções no preço dos combustíveis. A Petrobras disse que monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, análise diária do comportamento dos preços relativamente às cotações internacionais.
Ontem nós tivemos 6 partidas pela Série A. São Paulo 3, Juventude 1. Meu tricolor escapou do rebaixamento. Ufa! Atlético do Paraná 0, Palmeiras 0. O Atlético também escapou. Tivemos aí Cuiabá 1, Fortaleza 0. Cuiabá corre risco ainda. Inter 1, Atlético Goiás 2. Flamengo 0, Santos 1. Santos também está tranquilo agora. E Chapecoense 0, Sport 1. A última rodada do Campeonato Brasileiro acontece quinta-feira. Todos os jogos às 21 horas e 30 minutos.
7h42.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha pro Papai Noel. É só você entrar em contato com a BV Cestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestari, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus,
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Drogaria Total Popular. Aqui é barato de verdade.
Terça do Bebê é na Drogaria Total Popular. Confira, é barato demais. Johnson's Baby, shampoo regular, 200ml, 10,49 cada. Baby Bean, toalhas umedecidas, 100 unidades, 9,99 cada. Neslac Comfort, composto lácteo, 800 gramas, 35,99 cada. Fralda Mega, galinha pintadinha, Baby Sec, 30,99 cada. Terça do Bebê é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô Livramento, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Quer ver isso baixo?
Tem
a qualidade?
Tem
a farelinha supermercado. Ofertas dessa terça-feira. Leite em pó Piracanjuba 400 gramas, 8,99. Óleo de soja lisa 900 ml, 7,48. Salsicha hot dog Resende o quilo, 8,90. Assim bovino o quilo com cartão amarelinha, pague 23,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
É sua chance, não espere que termine. Aproveite agora e prepare o coração. Vem pra Copercana, Ferragem Magazine, ganhe prêmios. Com a grande promoção.
São mais de 180 mil reais em prêmios. E a cada R$ 75 em compras, concorra a dois HB20 no sorteio. E a prêmios todos os dias no Raspou, achou, ganhou. Participe.
Mirada dos sonhos Copercana.
Promoção válida de 1º de novembro a 31 de dezembro. Consulte certificado de autorização SECAP no site viradadossonhoscopercana.com.br.
Nossa, que óculos lindo, Maria. Comprei na ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeita no seu rosto.
Na ótica Thiago, fomos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento. Agora, comprando acima de R$300 hoje, você estoura um balão e ganha brindes.
Com todas essas vantagens, vou correndo para a ótica Thiago.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Sema Cidade Saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde. Vida, quem ama escolhe o melhor. Sema Cidade Saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 47 minutos. Nós estamos recebendo aqui muitas manifestações elogiando a festa ontem. Muita gente, muitas pessoas na Inhonhô Livramento. Placas indicando o trânsito impedido, mas alguns ciclistas mal educados, transitando de bicicletas, empinando as suas bicicletas. É fácil, a Guarda Municipal está por aí, ó. Começa a prender. Ciclista não obedece, aprende a bicicleta dele, deixa ele passar o Natal a pé. Faz isso com crianças, brincando, empinando a bicicleta na calçada, andando lá. Se é trânsito impedido, não pode passar. Bicicleta é um veículo aí para você transitar. Então, por favor, vamos respeitar. Comece a prender algumas bicicletas. Faça isso mesmo. Mandaram uma foto aqui de um terreno lá no Jardim Bela Vista. Vocês podem acompanhar com a gente aí. No Jardim Bela Vista já foi feita. Foi feito já o mutirão de limpeza. No dia 3, no Novo Bela Vista e Bela Vista. Claro que o proprietário do terreno fez a limpeza, ficou bonito o terreno e tudo. Ele ficou tudo para fora, está errado. Agora o senhor tem que pedir uma caçamba, colocar na caçamba para levar embora. A prefeitura não retira mais. Fez toda a limpeza no terreno, o mutirão já passou, não passa mais. Então peça uma caçamba, coloca dentro e leva embora para o senhor não ser autuado ou multado também. E o mutirão hoje segue fazendo limpeza de prevenção contra a dengue e o escorpião e limpeza na sua rua, no seu bairro. Hoje, dia 7, o mutirão de limpeza acontece no Jardim Acapulco e Jardim Erina. E amanhã, na Vila Municipal e na Vila Gadini. Nos dias 9 e 10, no Jardim Alvorada.
Dois prédios desabaram na madrugada desta terça-feira na rua Gonçalo de Souza Barros, no bairro Jaqueline, na região norte de Belo Horizonte, capital mineira. Uma bebê de 1 ano e 8 meses morreu no local e a mãe da criança foi socorrida com vida, levada para o hospital Risoleta Neves, na região oeste da capital. Um homem de 35 anos, identificado como padrasto da criança, também morreu. Os bombeiros fizeram buscas e encontraram o corpo da vítima por volta das 4h30 da manhã. O corpo de bombeiros ainda não informou as causas do desabamento.
Moradores do Jardim Imperial estão reclamando. Eles colocam o lixo, passa alguém para pegar o lixo reciclável, rasga sacolas, pega o que interessa e deixa o lixo todo jogado. A dona de casa está saindo para o trabalho, ela tem que pegar uma vassoura, juntar tudo, colocar de novo. Horas. Se você está pegando lixo reciclável, avisa os moradores, eles separam para você. Agora, vai lá, rasga o saco plástico de lixo, pega o que interessa e deixa o lixo jogado na calçada. Quer dizer, é um sujismundo, né? Vai ter prêmio também para o sujismundo, né? Você limpa, vai alguém, suja também.
Por não aplicarem neste ano ao menos 25% da receita em educação, como obriga a Constituição, 8 de cada 10 prefeitos do país correm o risco de serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal e até se tornarem inelegíveis por improbidade administrativa. Há cerca de 20 dias do fim do ano, eles apelam agora aos deputados por uma isenção de responsabilidade já aprovada pelo Senado. O argumento usado pelos municípios é o de que não havia no que investir, já que as escolas ficaram fechadas quase o ano todo, reduzindo gastos, por exemplo, com limpeza, transporte e material escolar. Para educadores, no entanto, o recurso deveria ter sido usado em tecnologia, infraestrutura para a volta presencial e na recuperação da aprendizagem.
Coloca a foto para mim, Danilo, do lixo na Praça Central. Nós estamos com uma equipe fazendo uma limpeza na Praça Central. Mas mandaram hoje cedo novamente o que alguns moradores aí de rua fazem na Praça Central. Eles pegam a lixeira, arranca todo o lixo da lixeira, joga nesses canteiros, aqui onde tem gramas, e deixa tudo jogado. Hoje, logo de manhã, as equipes já estavam lá para fazer essa limpeza também, tudo de manhã. É, já mandamos aí logo cedo, foi. Certo? Aí, ó. Vocês acompanham pelo Facebook. Pode isso? Pode continuar acontecendo isso? Se esses caras não estão fazendo o que eles querem na cidade, gente. Na Praça Central, fica fuçando no lixo, como se diz, né? Que nem porco. E depois fica jogando tudo esse lixo aí. Enquanto que a equipe está fazendo toda a limpeza também hoje de manhã na Praça Central. Tem que dar um basta nisso. Não pode continuar desse jeito, eles fazendo o que eles querem na nossa cidade.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido do Congresso e liberou a execução das emendas de relator. A vice-presidente da Corte, no entanto, solicitou mais informações do Legislativo antes de liberar o mérito do julgamento da ação sobre o chamado orçamento secreto. A decisão da ministra ocorreu após um recuo do Congresso sobre as medidas de transparência para as emendas de 2020.
Nossos amigos de Itaiúva também mandaram fotos da Praça 9 de Julho, bem decorada, muitos enfeites. Também centenas e centenas de moradores de Itaiúva foram para a praça ontem também, a nossa co-irmã. Vocês podem acompanhar pela foto aí como que ficou a Praça 9 de Julho lá em Itaiúva. Parabéns para a administração, parabéns para a nossa querida Itaiúva. Tudo de bom para vocês também.
A Áustria prepara uma multa de 600 euros para quem descumprir a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19, medida que entrará em vigor no próximo mês de fevereiro. De acordo com o rascunho de um projeto de lei que será apresentado pelo governo do novo chanceler conservador, os antivacinação receberão a cada 3 meses um pedido do Ministério da Saúde para se imunizar. Caso não se vacinem, essas pessoas serão multadas em 600 euros, equivalente hoje a R$3.800.
Quero mandar um abraço todo especial para o nosso grande amigo, empresário lá de Vista Alegre do Alto, o Nilson da RPL. Nilson é nosso parceiro também agora. Nilson, um abraço para você. Nilson, já estou separando aqui uns 10, 20 CDs para te dar de presente no Natal, viu? Para você ficar ouvindo aí durante a noite de Natal, CDs. Vou mandar de presente para você, nosso amigo Nilson, a esposa, para todos vocês da RPL Vista Alegre, um abraço de coração.
7h54.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Imobiliária Primus, em 2022, vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus, segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. A diretoria e colaboradores da Imobiliária Primus desejam boas festas aos clientes. Clientes e amigos. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar. Imobiliária Primus informa, estará em recesso entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro.
Vem viver, alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Leite News ou litro no Saviganha só R$2,85. Óleo Lisa 900ml, R$7,59. Açúcar Cristal União 5 quilos, R$15,90. Arroz 4R 5 quilos, R$14,80. Cebola quilo, R$2,28. No cartão Savinhago só R$1,88.
No final, 18 carros. Um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas, Aquários, Soberana, Op. E o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Local fácil para escolher presentes, pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta, chinelo Havaiana R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 992-20-9996 ou 991-42-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém tão perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h59. Hoje não estão fazendo, não está fazendo mais agendamento, viu, para vacinação. Quem não fez, espera a próxima etapa. Semana que vem teremos nova etapa de vacinação. Já terminou o agendamento para vacinas que foram aplicadas ontem e serão aplicadas hoje. Não está aberto agendamento, não. Moradores estão revoltados. Ontem, nós ligamos para a Guarda Municipal para avisar que uma árvore caiu na Praça dos 500 Anos. E a Guarda, nós vamos rapidamente aí. Ninguém foi. Um carro chegou até a sofrer acidente aí, né? Se envolvendo em acidente com essa árvore. Liga para a Guarda, não pode ir, liga para a Brigada de Incêndio. A própria Guarda liga para a Brigada de Incêndio e quer no local para melhorar o trânsito. Fica registrada a bronca dos moradores, que a Guarda Municipal não atendeu, não foi até o local também.
Os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em 12.377.000.000 de reais em novembro. A informação é do Banco Central. Segundo a instituição, as retiradas de recursos somaram 294.009.000.000 no mês passado. Os depósitos totalizaram 281.700.000.000. Foi a maior retirada líquida de recursos desde janeiro deste ano. Além disso, foi o quarto mês seguido em que os saques superaram os depósitos na caderneta de poupança.
Elogiando a Praça Central, tudo muito bonito. Algumas barraquinhas muito feias, sujas, e precisa fazer um padrão de barracas. E vai fazer sim, parece que a diretoria de indústria e comércio está com esse projeto, é para fazer um padrão de barracas para que aqueles camelôs possam, os ambulantes possam trabalhar na praça. Mas um padrão para ficar mais bonita a nossa praça ainda.
O teto dos juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS será reajustado para cima. O empréstimo pessoal terá taxa de 2,14% e o cartão de crédito sobe para 3,06%. A decisão foi aprovada por unanimidade ontem pelo Conselho Nacional de Previdência Social. O Ministério do Trabalho e Previdência disse em nota que levou em conta o movimento da alta da taxa básica de juros, a taxa Selic, e da inflação para corrigir os valores.
Moradores também lá do Bela Vista, da rua Chico Mendes, mandaram fotos aqui de situação de terrenos. Todos os terrenos, os proprietários já foram notificados. E limpar também a sarjeta, né? Olha aí, a situação das sarjetas com mato na calçada. Ia fazer uma limpeza, o próprio proprietário também, e aproveitar o proprietário do terreno, fazer limpezas também no terreno. Mas todos já foram notificados e tem um prazo para fazer a limpeza. Caso contrário, serão autuados e multados.
Com pouca margem no orçamento, o Ministério do Trabalho e Previdência e a Caixa Econômica Federal estudam usar recursos do Fundo de Garantia para criar um novo programa de microcrédito a ser lançado pelo Banco Público. Segundo estudos do governo, 13 bilhões de reais do Fundo de Patrimônio do Trabalhador e principal financiador da habitação poderia servir de garantias para empréstimos a pessoas com nome sujo no SPC e Serasa. O público-alvo desse projeto são 20 milhões de pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas, mesmo que tenham nome negativado. Essas pessoas poderão tomar empréstimos entre R$ 500 e R$ 15 mil.
Por qual motivo o Papai Noel não jogou bala para as crianças ontem? Nós não sabemos qual foi o motivo aí, talvez para não dar o corre-corre, não sabemos o motivo. Mas ele passava sempre jogando balas, as crianças ficam esperando bala. Mas ontem não teve bala, não. Teve correria depois que começou a chover, né? Mas alguns voadores perguntando aqui por que o Papai Noel não jogou balas para as crianças.
Um levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado mostra que 44 municípios da região de Ribeirão Preto têm pelo menos 114 obras orçadas em R$ 171,8 milhões reais que estão atrasadas ou paralisadas. São projetos voltados para áreas como educação, praças e mobilidade urbana, que deveriam ter ficado prontos há até 8 anos. Taquaritinga, com 12 obras atrasadas ou paralisadas, Barretos, com 11, e Ribeirão Preto, com 10, são os municípios com mais problemas. É o que aponta o levantamento com base em informações fornecidas pelos próprios municípios.
E continua a vacinação antirrábica para as pessoas que conseguiram fazer o agendamento online dos seus animais. A vacinação é na sede da Vigilância Sanitária, que fica na Avenida Comendador Bonfilioli, próximo do nosso mausoléu da Menegildinha, ali próximo da nossa farmácia central, junto com a Secretaria da Saúde. A vacinação é das 8 horas e 20 minutos até as 12 horas. Vacinação antirrábica para cães e gatos, para quem conseguiu fazer o agendamento.
O governo vai editar uma medida provisória para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400 em dezembro aos beneficiários do novo programa de transferência de renda do governo federal. A medida provisória é necessária porque a PEC dos precatórios, que abre espaço no orçamento para bancar o benefício mais robusto, não foi promulgada ainda pelo Congresso. O valor da liberação do crédito deverá ficar em torno de R$ 2,7 bilhões. Fontes do governo informaram que não dá mais tempo para esperar a promulgação da PEC para garantir os recursos necessários aos pagamentos de dezembro. Por isso, então, a necessidade da medida provisória. O Brasil registrou ontem 108 novas mortes por Covid-19, o que levou o total de vítimas fatais da doença no país a 615.744. A informação é do Ministério da Saúde. Também foram contabilizados 4.385 novos casos de coronavírus, com total de infecções confirmadas no país, avançando para 22.147.476.
Nós estamos recebendo também aqui uma foto. Coloca essa foto, essa última que eu mandei aí, daqueles vasos que ficavam no canteiro ali, muitos vasos desses quebrados. Tiraram ali esses vasos. Aqueles vasos eram bonitos ali de frente à nossa matriz do Sermão Jesus. E acabaram tirando esses vasos, nós estamos vendo aqui pelas fotos, muito deles quebrados, esses vasos. E, infelizmente, não sabemos explicar por quê que se encontram nessa situação esses vasos aqui. Mas muito obrigado, viu, de ter mandado para a gente. Foi às 11 horas na segunda edição, a gente mostra para vocês.
A detecção de bactérias resistentes a antibióticos triplicou no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Os dados são do Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz. O órgão é referência nacional na vigilância das chamadas superbactérias. Além do crescimento no número de amostras desses micro-organismos, houve aumento da resistência a remédios. Isso é ainda mais preocupante. Quer dizer que cada vez mais os medicamentos disponíveis contra as bactérias não funcionam. O processo tem sido acelerado pelo consumo excessivo e muitas vezes incorreto de remédios durante a pandemia.
Nós falamos sobre alguns ciclistas e estamos recebendo que ontem também alguns motociclistas, motoqueiros, alguns não estão respeitando a placa de sinalização. Com tantas pessoas ali, né, sossegadas no meio da rua, e eles transitando de moto. Vão abusar mesmo, enquanto não tiver fiscalização, e começar a prender motos. Começa a prender algumas motos. Dá trabalho para retirar depois. Porque não é brincadeira, não, é falta de educação isso. É querer estragar a festa dos outros. Crianças felizes, a família saindo para prestigiar, o bom velhinho, todo mundo tranquilo, no meio da rua, tudo transitando, o gostosão passa de moto para lá. A moto financiada, com prestação atrasada ainda, e ele estragando a festa dos outros.
São 8:08.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Drogaria Total Popular, aqui é barato de verdade.
Terça do Bebê é na Drogaria Total Popular, confira, é barato demais. Johnson's Baby, shampoo regular, 200ml, 10,49 cada. Baby Bean, toalhas umedecidas, 100 unidades, 9,99 cada. Neslac Comfort, composto lácteo, 800 gramas, 35,99 cada. Fralda Mega, galinha pintadinha, Baby Sec, 30,99 cada. Terça do Bebê é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô Livramento, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
É a sua chance, não espere que termine. Aproveite agora e prepare o coração. Vem pra Copercana, Ferragem Magazine, ganhe prêmios. Com a grande promoção.
São mais de 180 mil reais em prêmios. E a cada R$75 em compras, concorra a dois HB20 no sorteio. E a prêmios todos os dias no Raspou, achou, ganhou. Participe.
Virada dos sonhos Copercana.
Promoção válida de 1º de novembro a 31 de dezembro. Consulte certificado de autorização SECAP no site viradadossonhoscopercana.com.br.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago.
Você pode ganhar.
São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade.
Sua participação ajuda as crianças das entidades.
E grandes ofertas.
Tomate longa-vida ou italiano quilo, R$4,98. No cartão Savinhago, R$3,98. Capa do contrafilé, friboi, peça inteira, quilo, R$25,90. Café brasileiro, 500 gramas, R$10,90. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo, só R$28,80. Leite News ao litro, no Savigan, R$2,85. Só R$2,85.
No final, 18 carros, um por cidade.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma verdade, saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha para o Papai Noel. É só você entrar em contato com a BV Cestar e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestar oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestari, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Supermercado.
Ofertas desta terça-feira. Leite em pó Piracanjuba 400 gramas, 8,99. Óleo de soja Lisa 900 ml, 7,48. Salsicha hot dog Resende o quilo, 8,90. Assim bovino o quilo com cartão amarelinha, pague 23,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Venceu no dia 4 de dezembro a prorrogação, mais uma, da proibição de reintegração de posse de áreas invadidas e de despejo de imóveis cujo locatário não paga. E o Supremo, então, o ministro Barroso, prorrogou mais uma vez até 31 de março, e o Supremo ainda está tomando decisão a respeito disso. Está em jogo o direito de propriedade, né? E não é só nesse processo, naquele outro processo do chamado marco temporal. Eu lembro que o ministro Nunes Marques já votou, dizendo que o marco temporal é outubro de 88, quando a Constituição disse que são indígenas as terras tradicionalmente ocupadas, ou até aquele momento, que viesse a ser ocupado depois, não tem como, né? Já não é mais tradicional, né? Já é oportunismo. E o artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea, no seu caput, no seu início, diz que são invioláveis o direito à vida, à liberdade, né, ao trabalho, se não me engano, e à propriedade. Inviolável. Então eu não sei como o Supremo, que não tem poderes constituintes, pode suspender uma cláusula pétrea por 6 meses, por exemplo. Há muito caso de território invadido por ditos movimentos sociais, de imóveis, principalmente em São Paulo, invadidos por ditos movimentos sociais, e muitos casos de viúva, como eu conheço, né, que só tem esse rendimento e não está recebendo e não pode despejar. É um caso aí de uma cláusula pétrea. Um direito de propriedade, não pode ser sequer alterado por emenda constitucional, mas é alterado pela decisão liminar de um ministro do Supremo. É estranho isso. Bom, ainda nesta semana, o chefe do Ministério Público, daquele grupo da Lava Jato, de Curitiba, Deltan Dallagnol, assina filiação no Podemos, o mesmo partido a que se filiou o ex-juiz Sérgio Moro. Com essa assinatura, eles estão assinando também, dando um endosso, aquelas queixas de acusados, condenados, denunciados na Lava Jato, de que havia um viés político na sua condenação, uma espécie de perseguição política. Fica no ar assim, puxa, então era isso mesmo. Eles tinham intenção política de entrar na política de novo. Tanto que o juiz Sérgio Moro abandonou a magistratura e aceitou ser ministro de Bolsonaro. Aquele que, sendo candidato, tentou cumprimentá-lo no aeroporto e ele mal estendeu a mão, né? Depois aceitou ser ministro da Justiça e ficou calado quando o pessoal andava algemando inocentes aí na rua, pessoa que queria respirar, que queria pegar sol, que queria levar o filho para treinar natação, que queria vender com seu carrinho ambulante, né? Ficou silente. E por isso houve o desfecho com o presidente Bolsonaro. Enfim, parece que Deltan Dallagnol pretende ser candidato a deputado federal pelo Podemos, pelo Paraná. E Sérgio Moro fala-se em candidatura para a terceira via e tal, mas ainda não tem nada confirmado, né? Assim como não está confirmada a candidatura a Lula, assim como a gente nota que Ciro Gomes está espreitando, né? Porque que tem mais anos de praia na política, né? O mais veterano. E temos lá a Dória, que está todo feliz porque virou candidato do PSDB, e tem gente já falando em quarta via e tal, né? Muita água ainda vai lavar essa poeira que está impedindo que a gente enxergue para que lado vão os outros, né? Porque o binômio direita e esquerda, a gente já sabe que vai estar nessa disputa presidencial. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição. O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Local fácil para escolher presentes, pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta, chinelo Havaiana R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 992-20-9996 ou 991-42-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. A diretoria e colaboradores da Imobiliária Primus desejam boas festas aos clientes e amigos. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar. Imobiliária Primus informa, estará em recesso entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Nossa, que óculos lindo, Maria!
Comprei na ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na ótica Thiago, somos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento. Agora, comprando acima de R$300 hoje, você estoura um balão e ganha brindes.
Com todas essas vantagens, vou correndo para a ótica Thiago.
O seu problema é a vista, a ótica Thiago, melhor pra...
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 quilômetro em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
São 8 horas mais 22 minutos. Vamos conferir as ofertas Savem Água com o gerente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Savem Água chegando agora. Olha só. Açúcar Cristal União, pacote com 5 quilos, R$15,90. Feijão Carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$ 5,89. Maionese Hellmann's, a embalagem com 800 gramas, comprando duas unidades, cada unidade sai R$ 7,49. Óleo de soja Lisa, 900 ml, R$ 7,59. Leite Longa Vida Nilza, 1 litro, R$ 2,95. Filé de peito de frango, da marca Big Frango, R$ 14,80 o quilo. Arroz de pão, da marca 4R, R$ 14,80, o pacote com 5 quilos. Batata de primeira, R$ 1,98 quilo. Cebola, R$ 1,88 quilo no nosso cartão. Cenoura, R$ 1,85 quilo. Ovos brancos, a dúzia, R$ 4,95. Tomate longa-vida, o italiano, R$ 4,98 com nosso cartão, R$ 3,98. Alho a granel, cada 100 gramas, R$ 1,79 com nosso cartão, R$ 1,69. E maçã Fuji, R$ 3,98 o quilo. João.
Um abraço e um bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, um abraço, um bom dia a todos.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Tapos cantarolando. Madrugada chuvosa na cidade de Santa Clara do Oeste, na margem esquerda do Rio Grande. Cidade que apareceu no filme Estrada da Vida com Milionário e José Rico. Cidade também que me viu crescer. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 17, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para a professora Vilma Costa, lá na cidade de Carneirinho, no Triângulo Mineiro. Vai também para o Sargento Bastos, lá na cidade de Americana, na região de Campinas.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Baixo pano!
Na manhã de ontem, por volta das 4 horas e 50 minutos, eu já estava bebendo café, escrevendo notícias. Nessa horinha gostosa, um motorista de 51 anos, ele conduzia uma caminhoneta Mitsubishi na cor prata da prefeitura de Sales, cidade que fica na margem direita do Rio Tietê, lá na região de Catanduva. A caminhoneta transitava pela SP-321, rodovia Cesário José de Castilho. Seguia no sentido Itajubi a Catanduva. Quando chegou no quilômetro 489, mais 800 metros, em Catanduva, região de São José do Rio Preto, atingiu uma bicicleta na cor azul, conduzida por um ciclista de 40 anos que seguia imediatamente na frente. Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. A bicicleta e a frente da caminhoneta ficaram destruídas. Eu vi a fotografia. O motorista da caminhoneta nada sofreu, porém o ciclista caiu naquele chão preto, se ralou tudo, pense numa esfoliação, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. É claro também que uma bicicleta, um ciclista, não deveria estar transitando pelo leito carroçável da rodovia, no máximo pelo acostamento. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Catanduva. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:29. Moradores lá do Centenário da rua Bixara Boassi estão desde ontem sem energia. Já ligaram na CPFL, mas até agora nada. Choveu, é isso mesmo. Choveu, falta energia em alguns bairros da nossa cidade. Lamentável essa prestação de serviço da CPFL em nossa cidade. Nós estamos recebendo o vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal, o Tiago Durigan, para conversar com os nossos ouvintes, com nossos munícipes. Você pode participar através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Tiago, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, todos os nossos amigos montealtenses que nos acompanham e a todos vocês que nos acompanham também ao vivo aí pelo Facebook.
Nós estamos chegando no final do ano, seu primeiro ano na Câmara Municipal. Faz um balanço do seu trabalho. Como foi seu trabalho na Câmara Municipal, Tiago?
Olha, João, foi um trabalho muito intenso, né? Foi um trabalho que, vamos dizer assim, nós pegamos muito firme, né? Tratamos com muita seriedade, com muita honestidade e muito profissionalismo, porque eu acredito que tudo que a gente faz com profissionalismo a gente faz bem feito, tá? Então, desde o início do ano, para você ter uma noção, nós trabalhamos aí com 86 indicações, né, durante o ano todo, foram 30 pedidos de informação e 3 projetos de leis aprovados aqui pela Câmara Municipal e sancionados pela Prefeita. Então, além de muitas reivindicações que a gente recebeu via WhatsApp, por telefone, e a gente sempre procurando também solucionar individualmente e a maior parte das vezes coletivamente. Então, mesmo durante essa pandemia que prejudicou, né, o contato físico, prejudicou a presença, talvez aqui do vereador, a gente tinha deixado um pouco de ter esse contato mais próximo, mas nunca deixamos de trabalhar, né, desde o início do meu mandato. Procurei já viajar, já fazer contato com os nossos deputados, né? Visitei o deputado Itamar Borges, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Guiga Peixoto, Júnior Bozella e vários outros deputados, porque no início do mandato a gente precisa já fazer boas relações e bons contatos e possuir uma boa influência, tanto no governo estadual quanto no governo federal. E eu acredito que através desse trabalho, dessas influências, dessas amizades que eu fiz, a gente conquistou muitos recursos aqui para o município e conseguiu ter uma atuação aí que a gente acredita que a população tenha gostado da nossa atuação como vereador.
Você fez mais de 80 indicações. Boa parte foi atendida ou ainda não?
Olha, boa parte foi atendida, né? A gente entende que uma parte dessas indicações também ela não se refere a sinalizações, a operações tapa-buraco ou limpezas, tá? Mas boa parte dessas solicitações que a gente fez foram atendidas. Outras solicitações que são um pouco mais complexas, né? Que também vêm da nossa mente, coisas, desejos que eu como vereador tenho, algumas ainda a gente não conseguiu, mas a gente tem que mantê-las sempre em pauta e estar próximo da administração, procurar assessorar a administração nesse sentido, para que a administração tome essas medidas. Para quê? Porque o benefício é aqui na ponta, é para as pessoas, é para o município, são eles que nos pedem e do pedido deles é que a gente transforma em indicação para que a administração faça. Então tudo que o vereador faz, 90% é trabalho, pedido da população e a administração tem procurado atender.
Certo. Pedidos e informações tem prazo para o executivo responder. Você recebeu resposta desses pedidos e informações, Thiago?
Sim, João, meus 30 pedidos de informação, obtive resposta em todos. Todos os pedidos de informação foram respondidos, tá? Alguns a gente precisou refazer também para completar esses pedidos, para a gente ter uma melhor informação e também transmitir essa informação. Então, dentro do meu trabalho de fiscalização, João, eu acredito que eu tenha me completado com todas as respostas. Em nenhum momento a gente viu e enxergou um ato administrativo que fosse desleal, né? Ou ilegal, como a gente pode dizer. Então, dentro dos pedidos de informação e dentro da fiscalização que a gente fez, os atos administrativos, eles foram legais, e quando houve alguma coisa que não estava em acordo, a Câmara também teve uma atuação importante, de estar apontando a administração e a administração prontamente corrigindo aquilo que não estava correto.
Ah, você está vendo as fotos aqui, as equipes estão fazendo uma limpeza total na Rua da Paz, na Jardim Esperança. Isso tem que fazer mesmo. Você não foi, talvez, né? Porque eu sei que você tem, seu pai está acamado, nosso grande amigo Décio, continua acamado aí, graças a Deus está em casa se recuperando. Chegada do Papai Noel ontem foi um sucesso, viu? Muitas famílias, crianças na Praça Central para receber o bom velhinho.
Bacana, João, bacana. A gente, eu acompanhei aí alguns vídeos aí pelo Facebook, a gente viu uma movimentação grande, uma festa bem organizada, né? A população, a gente via no rosto das crianças ali a felicidade delas, né? Isso é importantíssimo. Depois de tantas notícias ruins, de um ano tão turbulento, a gente poder sair para a rua e encontrar os familiares, principalmente no final de ano, onde a gente naturalmente, né, João, a gente fica com o coração mais mole, né? É um clima diferente o dezembro para a gente.
É certo.
Então a gente fica feliz em ver aí que as coisas estão caminhando bem e tenho certeza que o Thiago Nunes, né, o Thiago, ele tem feito um bom trabalho aí na cultura
Thiago
também.
Colatrelli, né?
Thiago Colatrelli,
né? Esteve ontem aqui conosco.
Vai fazer uma grande festa aí no Natal aí para
com certeza. Olha, o Juliano mandando um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho, o Zóio, mandando um abraço aqui também, parabéns, Thiago Durigan, pelo seu excelente trabalho na Câmara. Bom trabalho para você durante o ano que vem também. Sexta-feira, Monte Alto estará em festa, recebendo o ministro da Educação, hein? Olha que prestígio para a nossa cidade e também para a administração da Marilena.
Muito bacana, João, muito bacana. Isso mostra que Monte Alto está começando a aparecer no cenário estadual e federal.
E federal.
Isso é importante. A gente entender que ter essa influência e ter a presença dessas pessoas que são aí, que estão na vitrine do cenário político do país e do estado, isso traz benefícios para o nosso município, traz outros políticos a conhecer o nosso município e se interessar em ter uma atuação na nossa cidade. E lógico que nos bastidores o nosso ministro receberá muitos pedidos.
Ah, vão receber.
Pedidos da prefeita, de nós vereadores. Nós vamos estar aproveitando a presença dele para quê? Ministro, olha, precisamos disso. Então eu estou elaborando já minha pautinha já, para que ele não saia de mãos vazias daqui do nosso município.
Nosso amigo Reizinho, que está mandando aí, o Milton Ribeiro, estará aqui. E pedir também uma faculdade, né? A universidade da nossa cidade também, uai.
Olha, então, João,
já não é pecado.
Foi bom que você tocou nesse assunto. Essa faculdade aí é um sonho. O retorno dessa faculdade, ela é um sonho para muitas pessoas aqui do nosso município. Para mim, pessoalmente, tá? E também, além de um sonho, uma faculdade aqui em Monte Alto, ela corresponde a uma economia muito grande nos cofres públicos.
Por quê? Transporte, né?
Porque nós temos o transporte. Se nós tivermos alunos aqui, muitos deixarão de viajar e, consequentemente, nós teremos mais recursos aí para investir em outras áreas. Confesso para você que busquei várias faculdades para que demonstrassem o interesse aqui no nosso município, para que pudessem abrigar lá o prédio da FAM, que até antes do conservatório aí encontrava-se aí praticamente situação de abandono, que é um prédio excelente, né? Eu tive lá há pouco tempo. Então eu procurei aí pelas faculdades São Luís, Anhanguera, Uniara, Unip, a Fafib, entrei em contato com várias faculdades e infelizmente muitos estão migrando para o EAD, né? Não tiveram interesse. Mas eu encontrei uma pessoa aqui em Monte Alto, João, que ela tem muito interesse em assumir a faculdade. Ela tem muito interesse, essa pessoa quer assumir a faculdade.
Muito bom.
Conversei com ele, ele se disponibilizou, ele adequou o CNPJ dele, ele quer investir na faculdade, tá? Fizemos duas reuniões com a administração e a gente aguarda...
Seria no prédio da FAM?
No prédio da FAM. Então ele quer,
ele
quer iniciar a faculdade em 2023, ele quer preparar essa documentação, abrir os processos seletivos no segundo semestre, e 2023 iniciar a faculdade. O que a gente precisa agora? A gente precisa de respaldo da administração, João. Se a administração não der o respaldo pra gente,
claro,
né? Então a gente já fez essa reunião já há mais de um mês e ainda a gente não obteve resposta.
É um empresário de Monte Alto?
É um empresário de Monte Alto. Então eu aguardo.
Investir aqui, né? Acredita no município.
Acredita no município e a gente tem que dar subsídio para ele, né? Certo. A gente tem que fazer o chamamento público, lógico que tem que fazer dentro da lei, dentro da legalidade, mas a gente tem que dar subsídio pro cara que quer fazer algo bom pro município, que vai trazer economia, tranquilidade pros pais. E eu vou brigar por isso, eu vou brigar por isso.
Pra mais
e vou deixar a minha cobrança aqui no microfone da Rádio Cultura, para que a gente dê uma atenção especial, sim, porque já faz um mês, nós fizemos duas reuniões e ainda a gente percebe que não houve uma movimentação para que ajude o vereador, né, a ajudar essa pessoa a concretizar um sonho, que é um sonho dessa pessoa fazer isso aqui em Monte Alto. Então a gente tem que abraçar com carinho e dar toda a atenção possível e fazer com que isso se concretize, tá?
É certo. Ó, o Paulo Oliveira mandando aqui que tem fios de internet caídos e pode provocar acidente, principalmente com ciclista e motociclista, no Jardim Folador. Por favor, tomar as providências aí no Jardim Folador. Nós estamos recebendo fotos aqui da Cesta Verde. Vou passar para a prefeita, que eu passei da outra vez também. Quero passar tudo isso aí para a prefeita. Sobre o conservatório na antiga faculdade. Você sabe se vai demorar para ser transferido aqui para o Centro Cívico ou não?
Olha, eu acredito aí, no nosso município conseguiu um prazo aí para terminar essas obras aí. Até um mês atrás o prazo era, se não me engano, de 180 dias. Eu acredito aí que em abril, né? No mês de abril aí, provavelmente o conservatório já... Espero que esteja, né? Porque já está virando uma novela, né? Essa reforma do conservatório. E o pessoal quer voltar para lá porque lá que é o local deles. Então espero que em abril as coisas voltem.
Estão dizendo que lá onde está na antiga faculdade o mato está muito alto e árvores, galhos estão atingindo a rede elétrica também. Você disse que apresentou 3 projetos. Quais foram esses projetos que você apresentou, Thiago Durigan?
Olha, o primeiro projeto de lei que meu foi aprovado, né? Talvez alguém pergunte, pô, Thiago, mas 3 projetos de leis aprovados não é pouco? Olha, eu apresentei 10 projetos de lei, né? Porém, o que passou pelas comissões e foi aprovado e sancionado foram 3. E esses 3 projetos aí, eles tramitaram por quase 120 dias, João. Então, se a gente for dividir aí 120 dias aí em 360 dias, né? São 3 meses aí para cada, são cinco meses para cada projeto, 3 meses para cada projeto. Então, ele é demorado, o trâmite do projeto de lei é demorado, ele tem que ser bem elaborado, né? Então eu fiz um projeto de lei que dispõe sobre a adequação das redes aéreas, como o nosso munícipe aí bem enviou, que a gente tem um problema com fiação, a gente tem um problema com fiações inadequadas, soltas, e a gente tem, talvez em passos curtos, mas resolvido muitos problemas, tá? Tem resolvido, o pessoal aqui, os nossos provedores aqui do nosso município tem sido muito parceiro com a gente, porém, tá faltando a multa, né? Eu tô cobrando muito essa multa da administração, tenho cobrado, fiz requerimento cobrando a multa para a CPFL, que é a empresa que é responsável por ceder o espaço para essas operadoras.
Você viu aqui, agora há pouco a reclamação, né?
Isso.
É que gambiarra para todo lado.
Então a gente precisa ser duro, ser firme, tá? A lei tá aí, ela tem que ser cumprida. Então a lei foi feita e foi sancionada. Então que ela seja cumprida, o pessoal seja notificado, a gente tem visto aí no arrastão que o pessoal tem feito esse levantamento de fiação inadequada, né? A gente tá vendo, acompanhando os números e espero que nesse arrastão aí, após as notificações, sejam realizadas as multas, porque é no bolso dessas grandes empresas aí que vai doer, como a CPFL.
Vai disciplinar.
Que vai disciplinar.
Mexendo no bolso, disciplina sim.
Inclusive, pessoas da CPFL e da Vivo tiveram a audácia, né, de querer fazer uma reunião comigo para que eu favorecesse eles na lei.
Facilitasse.
Né? Desse eles. Mais prazo. Diminuísse a multa, né? E eu falei que enquanto eles não melhorassem o serviço que eles estão fazendo aqui para o nosso município, a gente não vai fazer nenhum tipo de alteração. Tá
certo.
É um outro projeto de lei que eu acho que é de extrema importância, que visa aí a inovação e a modernidade aqui no nosso município. É um projeto de lei aí que ele obriga os novos empreendimentos, os novos loteamentos a já virem com a instalação de lâmpadas em LED, tá? Então esse projeto ele foi aprovado, foi sancionado, as diretrizes que estão sendo emitidas aí pela nossa engenharia já vem com essa lei obrigando os novos loteamentos aí a virem com lâmpadas de LED. Por quê? A lâmpada de LED ela é mais econômica, ela ilumina mais, ela respeita o meio ambiente e isso vai trazer mais segurança para os munícipes. Por quê? Nós não temos mais bairros próximos do centro. todos os bairros agora, eles ficam, né, nas bordas, né, em volta do nosso município. Então, quanto mais claridade, quanto mais qualidade, né, for essa iluminação, com certeza a gente vai ter mais segurança também, João.
Tá certo. Bom, outro projeto, você falou de dois...
E tem um projeto de lei aí sobre as adoções de animais de grande porte. Né? E
esse foi bom, mais recente, né?
Ele é mais recente, esse projeto. A gente pensa muito sempre, né, no gato, no cachorro, nos animais domésticos, né? Porém, os animais de grande porte, não raro, a gente ouve falar que a gente tem um cavalo que está preso ali no sol, está sendo maltratado ou abandonado em algum lugar... Né? Não é todo dia, mas isso acontece.
Acontece sim.
E quando acontece, a gente fica sem ação. O município não se preparou para isso. Ele não tem legislação para cuidar desses animais. Então, pensando nisso, eu fiz esse projeto de lei. Foi aprovado aí por unanimidade aí na Câmara e também sancionado pela prefeita. Então, nós temos agora um dispositivo para a gente se apegar e poder recolher esse animal e não deixar que ele ou invada as vias públicas, que cometa um acidente, ou também que ele não seja maltratado e possa ser doado aí pelas pessoas que são cadastradas no programa.
Certo. Nós falamos de faculdade e universidade. Será que Motiel teria condições de trazer uma escola militar?
Olha, o pessoal tem conversado.
Você tem
informação, pessoal? Que o pessoal tem conversado
a respeito disso.
Ricardo, a respeito de uma. Não, na verdade, me desculpa, tá? A administração tem conversado a respeito da escola de soldados.
Ah, né? Escola de soldados.
Já foi citado aqui.
Escola de soldados, formação de soldados.
Formação de soldados.
Não a escola militar.
Isso. A escola militar, eu particularmente, eu gosto da ideia, tá? É uma coisa que eu gosto, me agrada. Eu acho que se vier uma escola cívico-militar aqui em Monte Alto, será muito, muito bom. E é lógico, né? Algumas pessoas talvez não gostem, é simples, né? É só não matricular o filho lá.
Claro.
Né? Pessoa que não gosta, não matricula o filho lá. Mas eu acho que é uma opção. É uma opção para aquela família, talvez para aquele bairro que tenha mais problema social. E eu acho que uma escola cívico-militar, a gente tem visto o exemplo de algumas que tem tido resultados fantásticos, né? Um índice de educação muito grande, então, e tem saído boas pessoas, tem saído pessoas que estão gabaritadas a prestar um vestibular e seguir uma carreira, ou militar, ou qualquer outra carreira que seja. Então, eu acho que a gente tem que lutar por isso, sim, é importante.
A boa notícia é que o Ligeirinho voltou a atender a nossa população normalmente, desde ontem, voltou a correr normalmente, de segunda a sexta-feira, das 5 horas da manhã até as 19 horas. No sábado, das 5 da manhã até as 17 horas. E no domingo, das 7 da manhã até as 12 horas. Pelo menos o município tem o transporte coletivo. Porque estava com o horário reduzido devido à pandemia, mas desde ontem o Ligeirinho já está percorrendo as ruas de Monte Alto normalmente. Ô Tiago, deixa eu falar com você o seguinte aqui também. Estão falando que muitas vezes, né, arrebenta esses cabos, fios. Se alguém sabe, fiscaliza a altura de cargas de caminhão. Mas muitas vezes não é a carga que está alta, são os fios com barriga, né?
São os fios, né? A gente já averiguou essa questão. A maioria dos caminhões que trafegam dentro do nosso município são caminhões de grandes transportadoras. E esses caminhões, o baú deles, né, principalmente, eles já são na medida...
Na medida que serve.
Na medida padrão. Porém, quando um fio, apenas um fio de uma empresa, ele está com aquela barriga, ele está numa altura inadequada, se acontecer do baú desse caminhão pegar nessa fiação, ele acaba arrancando os outros fios também que estão acima, né? Ele causa um estrago geral. Então, pode acontecer de ter um caminhão que está inadequado? Pode ter. Mas aqui os caminhões que trafegam dentro do município para fazer entregas aí para a Webtech, para a Hudson, né, e para outras empresas aqui dentro, geralmente, na maior parte, eles estão dentro do padrão aí das normas de altura, né, da carga.
Mostra essa última foto que eu mandei para vocês aí. Veja essa situação, olha aí, vocês podem acompanhar. O que é entulho? Vai estar na rua e na calçada. O pedestre não passa pela calçada, tem que ir pela rua. Quer dizer, o que está faltando é caneta mesmo, porque o morador não pode fazer isso. Ou quem está fazendo construção não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Por isso que esse mutirão vai disciplinar a nossa cidade, viu, Tiago?
Eu acho importante, a nossa cidade ela tem que evoluir muito nesse setor, na parte de limpeza urbana, né? É um município que ele é município de interesse turístico, ele tem por exclusividade cuidar da limpeza e também contar com a colaboração de todos.
De todos.
Né? A gente não pode achar que às vezes, por exemplo, eu tenho a minha casa e a frente da minha casa é só responsabilidade da prefeitura. Não. A frente da minha casa também é responsabilidade minha. Então a gente tem que dividir a responsabilidade, né?
Certo.
Porque a gente tem os direitos, mas a gente também tem os deveres.
Tem os deveres.
E os nossos deveres como cidadão também é contribuir com a limpeza do município.
Você está perguntando, ligeirinho, não é 24 horas? Não. Recorre até às 19 horas. Portanto, volta ao normal. Agora de segunda a sexta, até 19 horas. E sábado, até às 17 horas. E domingo, até às 12 horas. Portanto, está aí os horários, nosso ligeirinho. Você teve contato com muitos deputados. Em termos de recursos, o que você conseguiu conquistar para o nosso município?
Olha, João, durante todas essas visitas, né, a gente procurou estreitar as relações, né, criar uma afinidade com esses deputados. Alguns a gente já tinha da eleição anterior e durante também a eleição aí de 2018, a gente criou algumas relações de amizade. E eu acredito que isso facilitou muito a minha aproximação, a minha entrada nesse campo político, né? E tenho certeza que eu consegui bons resultados, tá? Então, por exemplo aí, logo de início aí a gente conseguiu, inclusive foi liberado aqui em Monte Alto, né, R$400 mil para a reforma da cozinha piloto, que vai estar em processo de licitação para estar sendo feita essa reforma, tá? Consegui também R$80 mil para a construção da quadra de areia, uma quadra de beach tennis, uma quadra de futebol, vôlei de praia. O pessoal tem ido muito ao Bobby Barione, João, muito. Se você for de sábado, domingo, até de semana, atrás das piscinas talvez não é visível, mas você vai ver lá famílias, jovens, bastante crianças, né? Lá na quadra de areia, praticando esporte.
Mais
isso
um
é muito
lazer.
Bacana.
Mais
então,
um lazer.
O que a gente vai fazer ali? Vai fazer algo melhor. Vai cercar, vai alambrar, vai iluminar, vai trocar areia. Tem uma quadra só, nós vamos estender e vamos fazer duas quadras. Então são R$400 mil para a reforma da cozinha piloto, R$80 mil para a construção da quadra de areia. Recentemente ganhei aí também R$50 mil em teste de Covid, que foi entregues aí na Secretaria da Saúde. São também testes importantes para a gente poder identificar, né, e isolar essas pessoas aí que estão com Covid. Eu acho que a gente começa a ficar com receio novamente dessas variantes, né? A gente ouve tanta coisa e lê tanta notícia na Europa, em alguns países aí também, que a coisa tem dado uma mudada. Então a gente é de ficar preocupado e também de antecipar. Acho que é importante a gente prever, antecipar, para não correr o risco de futuramente a gente ter que fechar um comércio novamente. Já pensou? Né? Eu acho que o comerciante ele já não aguenta mais. Agora esse fim de ano ele tem que faturar, ele tem que respirar, porque senão, infelizmente, muitas famílias aí não vão ter o que... Vão sair no prejuízo.
E
né,
vai,
João?
Provocar desemprego mais.
Vai provocar desemprego. E também, João, ó, só para completar aqui os recursos que a gente conquistou aqui para o município, a gente conseguiu também R$500 mil para infraestrutura. E a ideia desses R$500 mil aqui é a gente realizar um sonho e uma cobrança popular de manutenção da Rua Herculano do Livramento. Né? Rua Herculano do Livramento, aquela rua ali que você, descendo ali o sacolão do Lavia, você passa ali por trás do Walter Fini, né? Nosso amigo final do Walter Fini.
Sobe no antigo Monte Alto Clube.
E sobe lá, até lá no Monte Alto Clube. Essa rua ali passa ali no Zé Pizarro.
Rua de Lajotas.
É uma rua com movimento, com extremo movimento. Ela é uma rua central. Ela está deteriorada. Ela nunca na história de Monte Alto foi dada uma manutenção. E conversando com o vereador Donizete Morelli, ele me disse que ele teria um recurso aí de aproximadamente R$300 mil para estar também somando com essa verba de R$500 mil, porque a gente sabe que é uma obra cara, que vai ter que levantar todas essas lajotas, vai ter que retirar tudo, fazer a preparação do solo, alinhar para poder fazer essa rua com asfalto. Então acho que vai ser uma obra importante para o nosso município, para a nossa mobilidade. E essa verba de R$500 mil aí, somado à verba de R$300 mil do Donizete Morelli, tenho certeza que vai fazer a diferença para o nosso trânsito também.
Certo. Estão dizendo que nós não tivemos muito gasto com a educação durante a pandemia. Não houve aulas presenciais, não houve transporte. Essas verbas estão guardadas? Acho que é uma pergunta para a gente fazer para o executivo, para a prefeita, né? Mas aqui em consideração ao nosso ouvinte, sim, onde foi gasto o dinheiro da educação, transporte da educação? Estão perguntando.
Olha, o que a gente sabe e acompanha através da Câmara, recursos que a gente liberou, a educação é uma pasta que tem uma boa quantidade de recursos para ser investido. Tanto que foi feita aberta licitações aí para tablets, notebooks, mochilas, e vários. A mochila, acho que se não me engano, foi cancelada, mas deve reabrir a licitação. Então vai ser feito um grande investimento. Concordo que a gente poderia.
Até com ar-condicionado em algumas salas.
Até com ar-condicionado também. Televisões, né? Então, sendo feito, fez licitação para comprar televisões para todas as salas.
Melhorar aqui a estrutura.
Então a gente tem visto que a gente tem um bom recurso, né? Mas realmente eu concordo com o ouvinte aí, talvez depois a nossa secretária de educação pode explicar melhor. Eu acredito que sim, a gente poderia já ter feito a manutenção, a pintura das escolas, ter deixado mais preparado para 2022. Mas quem sabe exatamente essa organização, essa administração, é a nossa secretária de educação.
Certo. Você participou daquela paralisação dos coletores. Eles reivindicaram lá material de segurança, claro, e um novo caminhão. Será que veio esse novo caminhão de que para recolher o lixo doméstico? Você sabe informar ou não?
Os coletores, o aumento de 4 coletores, né, já foi feito. Já foi contratado mais 4 coletores, além dos que tinham. E, se eu não me engano, o secretário da pasta de meio ambiente, Fábio Nassim Bem, me informou que amanhã o caminhão vai estar aqui em Monte Alto, na quarta-feira.
Ótimo.
Então, já vai resolver mais um problema aí, tá?
Por favor, o pedido de socorro a moradores da rua Bichara Boas. Estão sem energia desde ontem. Lá tem uma senhora idosa de 83 anos que usa oxigênio. Sem energia fica difícil. Por favor, CPFR, na rua Bichara Boas. Vão pedir de socorro e tem que ser urgente. O que mais do seu trabalho, Tiago?
Olha, eu queria destacar, João, nesse ano, né, de 2021, uma atuação importante que a gente fez durante a pandemia. Né? Durante a pandemia, nesses meses aí, de março, abril, maio, junho, foram meses terríveis aqui para o nosso município, para o país, para o mundo, né? Eu acredito que a gente, como vereador, pôde ter uma atuação muito importante, principalmente com muitas pessoas aí que perderam seu emprego, os trabalhadores informais. Então eu consegui, através dos contatos de algumas empresas e por doação própria também, né? Nesse momento a gente também tirou do bolso para poder ajudar. Nessa época, nosso fundo social, tá? A gente conseguiu aí, nessa época da pandemia, na pior parte, 170 cestas básicas, né, através das empresas parceiras e também com doações próprias, para que nesse momento a gente pudesse amenizar, ajudar, contribuir, porque nesse momento o trabalho legislativo praticamente ele ficou interrompido. Então, como que a gente podia ajudar? Ajudar com nossos contatos, com nossas amizades, né? Então, empresas e outras pessoas também contribuíram com 170 cestas básicas. Também fiz a doação de máscaras adaptadas de VNI, máscaras de ventilação, né? Foram 10 máscaras aí doadas para a Santa Casa, para que o pessoal pudesse fazer o tratamento de ventilação. Porém, ao longo do tempo, a doença piorou e algumas pessoas já chegavam já em situação de intubação. Então, de início, ela valeu a pena e depois as máscaras já não serviam mais. Então você vê como a doença evoluiu muito rápido. E eu acho que o maior projeto da pandemia que eu levei para a administração foi o lockdown inverso, que foi o monitor.
Que deu resultado.
Que deu um bom resultado.
Bom resultado.
Junto à vacina. Eu acho que foi um projeto que nós conseguimos inibir, né, que os positivados saíam de casa, que a gente tinha informação e notícias que muitos estavam transitando.
Diminuiu
entre
bastante.
As pessoas saudáveis. Então esse projeto lockdown inverso, eu acho que foi, para mim, João, para mim. Foi assim, para mim, se meu mandato terminasse hoje, eu estaria satisfeito, porque eu tenho certeza que o monitoramento salvou vidas e protegeu vidas. Então eu acho que não tem recursos aqui que eu trouxe que seja mais importante do que isso, tá? Eu acho que foi muito importante essa atuação do lockdown inverso.
Estão falando que muitos loteamentos aí estão com as ruas estreitas, novos loteamentos. Não tem uma medida padrão para essas ruas? Parece que foi aprovado na Câmara, não foi?
Existe uma medida padrão, né? Isso aí é definido aí no nosso plano diretor. E realmente pode ser alterado nessa mudança aí no nosso plano diretor. Pode ser feita essas alterações.
A rua muito estreita, você já viu. Você vê a dificuldade de moradores no Laranjeiras.
Ah, aquilo, Laranjeiras é um.
Ficou difícil.
Um absurdo, né? O que fizeram, né? A gente. Infelizmente, a gente fica chateado em ver algumas ruas que foram feitas tão mal planejadas como aquelas, né?
Certo.
E também, João, a gente teve as emendas impositivas, tá? Que vai ser iniciado no ano 2022. Cada vereador aí vai ter em torno de R$156 mil para estar sendo investido no município. Né? 50% desses recursos podem ser destinados à saúde. Então eu destinei como? R$78 mil para o Fundo Municipal de Esportes, para que a gente possa investir nos atletas, em todas as modalidades. Aí uma pessoa me comentou, mas é só futebol? Não. É em todas as modalidades e investido no atleta. Tá? Então é importante esse Fundo Municipal de Esportes, que eu pedi para criar no início do meu mandato, o Conselho e o Fundo Municipal de Esportes. Ele foi criado e será gerenciado aí pelo professor Pardal, carinhosamente, né? O Júlio César, conhecido como Pardal.
Que é do Conselho, né?
Isso, ele vai ser o presidente do Conselho Municipal e vai gerir isso e destinar da melhor forma possível esses recursos. E R$78 mil para exames de cateterismo e aparelhos auditivos. Que a gente sabe que a fila é muito grande e muitas pessoas estão necessitando e algumas pessoas citaram até mais de 3 anos que estão aguardando aparelhos auditivos. Então, resumindo, João, toda atuação, a gente teve uma atuação no Legislativo, teve atuação com fiscalização, tive atuação como assessoramento à administração e, diretamente e indiretamente, eu estive envolvido em mais de R$2 milhões para o nosso município nesse meu primeiro ano de mandato.
Continua fazendo
então,
isso.
Então agradeço à população, bom, o apoio, a confiança e tenho certeza que o ano que vem, nesse próximo ano, livre da pandemia, a gente vai poder fazer muito mais para a cidade toda.
Nós entrevistamos o primeiro secretário da Câmara Municipal de Monte Alto, o vereador Tiago Durigan. Tiago, um abraço para você, bom dia e um bom trabalho.
Um abraço a todos, contem sempre aí com o vereador Tiago Durigan.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.